Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública investigam uma operação da Polícia Militar que deixou, pelo menos, 8 mortos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A Polícia Civil informou ter identificado 7 dos 8 corpos. 2 não tinham passagens pela polícia. As investigações estão em andamento pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. A Polícia Militar informou que também instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da operação. Os corpos das vítimas foram retirados de um manguezal por moradores. Segundo os relatos, eles apresentavam sinais de tortura. O clima na comunidade ficou tenso no sábado, quando um policial militar foi morto a tiros durante um patrulhamento. A corporação informou que no dia seguinte o BOPE efetuou uma operação no local. O porta-voz da polícia, tenente-coronel Ivan Blas, afirmou que, abre aspas, esse resultado não é esperado em um mundo civilizado, fecha aspas. Ele declarou que a quadrilha que domina as comunidades no Complexo do Salgueiro se preparou para enfrentar o BOPE e destacou as roupas camufladas usadas pelos mortos. Segundo ele, foram mais de 3 dias de confrontos no interior da Mata Fechada com ardis paramilitares. A rede Observatórios da Segurança já registrou esse ano 27 chacinas policiais no Rio de Janeiro, com 128 mortes. E quem traz mais informações sobre este caso do Complexo do Salgueiro é a repórter aqui do UOL, Lola Ferreira.
Ontem à noite, durante a tarde e à noite, as famílias foram até o IML, ali próximo à comunidade, para fazer a identificação, né, e a liberação desses corpos. Provavelmente hoje e amanhã serão o dia dos enterros, esse momento mais reservado das famílias. Paralelamente a isso, a Polícia Civil investiga, né? Então agora entra nessa fase de ouvir testemunhas, ouvir os policiais envolvidos. As entidades de direitos humanos que se manifestaram até agora pontuam muito a falta de socorro, né? Porque o mais chocante desse caso, além, obviamente, do alto número de mortes, foi o fato dos próprios moradores terem que ter retirado os corpos de dentro de um mangue.
E nós ouvimos aqui no UOL News a defensora pública do Rio de Janeiro, Maria Júlia Miranda, a respeito das investigações deste caso.
Nesse caso de ontem, o que chama a atenção do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública é a polícia determinada a operação policial depois de ter 33 horas consecutivas ali dentro da comunidade, né, numa operação que se caracteriza como operação vingança, né, após a morte de um policial militar na manhã de segunda-feira. Eles deixam a comunidade por volta de 18 horas do domingo, vão embora, inclusive, debochando, né, dizendo Feliz Natal, agradecendo pela recepção, partem, né, logo depois essa comunidade identifica esses corpos que foram abandonados no manguezal e a Polícia Militar sequer faz o registro da letalidade policial na Polícia Civil. Isso chama muito a atenção da Defensoria Pública, uma coisa que precisa ser apurada. O Ministério Público já instaurou um procedimento investigatório.
O PSDB pretende concluir até o próximo domingo as prévias para a escolha do candidato à presidência da República. O partido tentou realizar a votação interna no domingo passado, mas por problemas técnicos no aplicativo, não conseguiu. Uma nova empresa pode ser contratada para organizar a votação online. Porém, segundo nota do PSDB, todos os votos registrados desde a abertura da votação no último domingo estão válidos e serão computados. A disputa entre os governadores João Dória e Eduardo Leite, além do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. O governador gaúcho contestou a nota em que o presidente do partido, Bruno Araújo, explica os próximos passos. Leite defende que a retomada das primárias seja definida pela Executiva Nacional da sigla, que reúne a cúpula partidária. E sobre as prévias do PSDB, a gente conversa com o ex-senador e ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira.
O processo de votação era de uma complexidade inextricável. Para você se credenciar, você tinha já que passar por todo um corredor polonês de exigências tecnológicas. Uma vez credenciado, na hora de votar, você passava por dois momentos de reconhecimento facial e confirmação da sua participação no processo mediante digitação de dois grupos de senha de 6 dígitos. Quer dizer, nem para o ingresso na caixa forte do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, é preciso cautela de segurança tão exigentes. Isso reflete, na verdade, um problema político mais grave, que é a falta de um centro de comando no partido, além da falta, evidentemente, de um projeto para o país que seja difundido, que seja a razão de ser do partido, não é? Um projeto aglutinador dos seus militantes e seus dirigentes. Nós não temos mais um centro de comando. Se ironizava o PSDB dizendo que antigamente se decidiu o candidato a presidente numa mesa de jantar. Não era bem assim, mas o fato é que você tinha um núcleo de dirigentes políticos que gozavam de legitimidade para tomar decisões, independentemente do fato de que o PSDB é um dos poucos partidos que tem uma estrutura de organização legitimada por eleições internas.
O ex-presidente Lula comparou, em entrevista ao jornal El País, a reeleição do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, com o tempo de poder da chanceler alemã Angela Merkel, eleita pelo sistema democrático. Disse Lula, abre aspas, "Por que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que Felipe Gonzalez pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica?" Fecha aspas. Uma das jornalistas na entrevista rebateu Lula, dizendo que nem Merkel, nem o ex-presidente da Espanha, Felipe González, citados por ele, prenderam seus opositores. A Organização dos Estados Americanos declarou que as eleições na Nicarágua não foram justas e carecem de legitimidade democrática. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu a quebra do sigilo que havia sido imposta pela CPI da Covid ao presidente Jair Bolsonaro. O ato foi aprovado pela CPI no mês passado, depois que Bolsonaro disseminou a falsa informação de que a vacina contra a Covid tornava as pessoas mais suscetíveis a contrair o vírus da AIDS. A CPI determinou a quebra do sigilo telemático do presidente e a suspensão das suas contas nas redes sociais. A AGU recorreu ao STF. Moraes lembrou que a medida foi aprovada no dia do encerramento da CPI, de modo que os dados eventualmente obtidos a partir da quebra de sigilo sequer seriam aproveitados. Ele afirmou também que a CPI extrapolou os limites investigatórios. Foi aberta oficialmente a corrida para uma vaga vitalícia no Tribunal de Contas da União. A indicação do ministro Raimundo Carreiro para a embaixada em Portugal, feita pelo presidente Bolsonaro, deverá ser apreciada nesta quinta pela presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Cátia Abreu. A própria senadora deve disputar a cadeira do ministro junto com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, e os senadores Marcos Rogério e Antônio Anastasia. O ministro Raimundo Carreiro foi elogiado recentemente por Bolsonaro. Ele era responsável no TCU pela análise de processos de interesse do governo federal, como os que apuram os gastos da presidência com cartão corporativo e com a realização das motossiatas. O Brasil é a democracia que registrou piora no maior número de fatores que medem a qualidade do regime democrático nos últimos 5 anos. Foram retrocessos em aspectos como liberdades civis, independência do judiciário, integridade da imprensa e liberdade de expressão. Os dados estão em um relatório do Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral, que é sediado em Copenhague. Segundo os pesquisadores, o Brasil teve melhora consistente de seus indicadores nas décadas de 1990 e, sobretudo, na década de 2000. Tendência que começou a apresentar sinais de desgaste em 2013, quando houve as jornadas de junho, e entrou em queda em 2016, ano do impeachment de Dilma Rousseff. O relatório afirma que a piora dos indicadores foi exacerbada com a posse do presidente Jair Bolsonaro em 2019. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.